Partiu esta semana para Shabtazria Mestorá, juntas, unidas. E, na verdade, as duas parciot tratam praticamente sobre o mesmo assunto. As duas parciot tratam sobre um dos conceitos mais complicados que tem na Torá, se não o mais complicado, que é Tumá e Tahará, pureza e impureza. É um conceito que é difícil de compreensão, principalmente porque ele é algo que é bem abstrato. Não é um conceito que a pessoa está proibida, permitida, tem nada a ver, não é que a pessoa está fazendo um pecado quando ele está impuro. A pessoa pode chegar a pecar quando ele está impuro, ou seja, depende do grau de impureza. Na nossa paraxá aparecem 3 graus de impureza. Existe o grau de impureza que tem que ficar completamente fora do acampamento. Não pode entrar em Jerusalém sequer. Tem aquele grau que pode entrar em Jerusalém, mas ele não pode entrar no monte do templo. E tem aquele grau que pode entrar no monte do templo, mas não pode entrar no templo. Somente uma pessoa que está pura pode entrar dentro do templo. O começo da Parashat Tazria fala sobre pureza e impureza de uma mulher que dá à luz. Quanto tempo que ela fica impura, dependendo se é menino, se é menina, e o sacrifício que ela tem que trazer em seguida. Depois, resta de Parashat Tazria, e uma ótima parte, uma boa parte de Metzorá, trata sobre Sarat, uma mancha que aparecia no corpo, podia aparecer no cabelo, perdão, não no cabelo, no couro cabeludo, podia aparecer numa roupa, podia aparecer nas paredes da casa. E isso era um sinal de impureza. Um sinal que a pessoa precisa parar e meditar um pouco. Por isso era mandado lá fora de todos os acampamentos. Ele ficava lá sozinho 7 dias para pensar o que foi que ele fez. E era algo que não tinha, não é uma cura, não adianta passar remédio, pomada, não vai melhorar. Vai melhorar o momento que a pessoa fizer chuva. Ele não tem como enganar. Ele não vai se enganar, não vai enganar Deus com certeza, ele não vai enganar ninguém. Depois a Torá fala sobre os sacrifícios que ele tinha que trazer, dependendo do caso, principalmente o Metzorá e os outros também, quando tinham que trazer algum sacrifício também, fazia parte da purificação dele. E o final de Parashat Metzorá trata sobre impurezas corporais que a pessoa pode ter, tendo algum tipo de fluxo, homem ou mulher. E também os casos que eventualmente ele tem que trazer um corban, são todos, que ele tem que trazer um sacrifício também como parte integral da purificação. Na verdade, o conceito de pureza e impureza todo lugar do corpo humano, corpo de um Yehudi, é sagrado. Portanto, ele tem pureza, ele tem santidade. No momento que uma parte desse corpo é retirada, por exemplo, de uma das partes do corpo que tem vida, qualquer parte do corpo que tem vida é retirada, na lacuna que ficou, espiritualmente falando, perdeu um órgão, perdeu uma parte. No momento que perdeu aquela parte, naquele local entra uma força de impureza. Essa é a regra. Sem santidade, sem pureza, no momento que aquele pedaço sai materialmente falando, espiritualmente, deixa também uma lacuna de espiritualidade onde entra uma força de impureza. E a forma de tirar essa impureza, de várias formas. Quer dizer, principalmente o mitzvah, mas em alguns dos casos ainda tem que trazer um sacrifício também. Então, por exemplo, uma pessoa que corta a unha, ele está tirando uma parte do corpo dele, uma parte que cresce, que tem vida, naquele momento entra uma força de impureza na mão da pessoa. Por isso, depois que a pessoa corta a unha, ele tem que fazer Netilat Yadayim. Que a forma de tirar a impureza da mão é fazendo Netilat Yadayim. A pessoa corta o cabelo, também entra uma força de impureza nessa lacuna que o cabelo deixou, e ele tem que fazer um Tlatiadain para tirar essa impureza. Mesmo que não é na mão, a forma de tirar essa impureza é fazendo um Tlatiadain. Da mesma forma, uma pessoa que tira sangue, vai fazer um exame de sangue, depois faz o exame de sangue, tem que fazer um Tlatiadain. A pessoa passa por uma cirurgia, ele tem que fazer um Tlatiadain depois. Da mesma forma, uma mulher quando dá a luz, caso da nossa paraxá, mesma coisa. Ela dá a luz no momento que saiu algo de dentro dela, algo que tem vida, deixa uma impureza nela. E por isso ela tem que ir no mikve para se purificar, e tem todas as regras aqui, já tem esse menino. Se é menino, são 7 dias, depois mais 33 dias para fazer o sacrifício. Se for uma menina que nasceu, são 14 dias, depois são mais 66 dias para poder. Para poder purificar completamente e trazer o sacrifício. E até interessante esse caso, para aqueles que alegam que a Torá é machista, a Torá foi feita só para os homens. A nossa palestra tem uma prova mais do que concreta que a Torá não é nada machista, pelo contrário, pode até chamar a de feminista, se você diz. A Torá é equilibrada, vamos dizer assim. Nesse caso, quando nasce um menino, o processo todo de purificação leva 40 dias. Quando nasce uma menina, o processo de purificação leva 80 dias. O dobro. Pergunta aos nossos sábios por quê? E a resposta já foi dada agora. No momento que tem uma força de pureza dentro dessa pessoa, dentro da mulher tem uma santidade extra. E o menino tem uma santidade extra, entre aspas, de 40 dias. Valor de 40 dias. No momento que ele saiu, entrou uma impureza no valor, entre aspas, de 40 dias. A forma de purificar vai levar 40 dias. Quando uma menina sai dela, leva 80 dias a purificação, isso significa que tem uma força de impureza que entrou na mulher de 80 dias, entre aspas, isso significa que aquela menininha que estava dentro dela tinha um valor de santidade de 80 dias. Pela Torá, a mulher é mais sagrada do que o homem. A fonte é a nossa paraxá. Vamos entrar agora nisso. Paraxá do Metzorá, a Torá começa falando sobre o processo que o pessoa que teve uma tzará, teve uma dessas manchas na pele, qual o processo agora que já curou, já passou, já ficou sentado fora do acampamento, 7 dias ele ficou lá. Dependendo do caso, teve que ficar 14 dias, todas as regras da Torá atrás. E agora, ele quer se purificar. Tá bom, já passou, ele tem que passar por um processo. Primeira coisa, diz a Torá, exatamente no mesmo dia que o Kohen viu como o sujeito está de fato curado, o Kohen olhou a pele dele e viu que está tudo bem. Quando pegava dois passarinhos e diz o Rashi, por que dois passarinhos? Para lembrar essa pessoa, um dos motivos básicos que tinha tzará era por lachonará. Falou demais, falou mais do que devia. E traz passarinhos, estão sempre piando, para lembrar ele que ele deu uma de passarinho, falou demais. Pegava dois passarinhos, pegava um et-erer, um pedaço de cedro, e smitolat, um fiozinho vermelho, resolve um estopo. O Kohen pegava um pote de barro, colocava água de fonte dentro e fazia ficar de um dos pássaros para jogar o sangue dentro dessa água. E depois disso ele colocava dentro dessa água, que ele vai fazer todo um processo de aspersão sobre a pessoa, na frente do Beit HaMikdash. Ele vai colocar dentro esses três materiais que ele tinha na mão, junto com o pássaro, vivo. Ele vai pegar esse isopo, ele vai pegar o fiozinho vermelho e amarrar junto o isopo com o pedaço de cedro. Ele vai colocar dentro da água. Obviamente, isso está ali para lembrar a pessoa de algo. Fazer a pessoa fazer chuva naquele momento. explica aos nossos sábios que esse pedaço de cedro, uma árvore forte, grande, potente, vem lembrar essa pessoa que ele ficou com Sará porque ele também se achou um tal. Por causa do orgulho. Por causa do orgulho ele chegou a ficar com Sará. Vem esse pedaço e lembra ele que ele tem que fazer chuva disso e jamais repetir esse orgulho que ele teve. Mas é a pergunta que surge. O que faz o estopo nessa história? O estopo representa uma plantinha. Uma plantinha. Ela vem e representa o quê? Humildade. Pessoa que é sequinha. Desde quando essa pessoa precisa de um pedaço disso para lembrar a humildade? Lembrar a humildade porque ele tem que fazer chuva da humildade dele. Não tem que fazer chuva de uma humildade, aparentemente. Trazer um cedro lembra ele que ele fez algo terrível, ele foi orgulhoso. Tá bom. Agora, trazer uma coisa para lembrar que ele foi humilde. Se ele foi humilde, ótimo. Era isso mesmo que nós queríamos dele. Por que então ele tem que trazer esse esopo para perdoar o quê? Para lembrar ele que ele tem que ser perdoado por quê? Essa pergunta fizeram para o primeiro Rebbe de Gur, que é conhecido pelo seu livro Hidushei Harim. O Rebbe de Gur então respondeu que, na verdade, a pessoa às vezes precisa também ser perdoada pela humildade dela. Por exemplo, diz o Rebbe, vem um pobre e pede para a pessoa, por favor, me ajuda, estou necessitado. E a pessoa olha para ele e fala, não, mas quem já sou eu para poder te ajudar? Eu não sou ninguém. Nesse momento a pessoa foi humilde. Mas essa humildade Deus não gosta. Essa humildade foi mal utilizada. Por quê? Porque se alguém, um minuto depois, chegar e ofender essa pessoa, ela vai ficar com muita raiva. Então, cadê? Peraí, há um minuto atrás, essa pessoa estava super humilde, imagina quem sou eu para poder te ajudar, eu não tenho força para fazer nada. Um minuto depois chamaram ele de imprestável, ele ficou nervoso. Mas por que eu estou nervoso? Você é uma pessoa humilde. Você acabou de dizer que você é imprestável, que você não pode ajudar. Esse tipo de humildade, diz o Rebbe, precisa de um perdão. Ou mais ainda, às vezes a pessoa ouve alguém desprezando o nome de Deus. A pessoa assiste alguma cena contra Deus. E a pessoa olha e fala, não, mas quem já sou eu para falar alguma coisa? Se eu falar, ninguém vai me ouvir. Sabe, deixa eu no meu cantinho, eu sou uma pessoa tão humilde, não preciso me meter com pessoas tão grandiosas que estão aqui presentes, estão vendo o que está acontecendo. Eu fico no meu cantinho, não vou falar nada. Diz o Admor de Gur, imagina só se alguém agora entrar nessa sala e falar para essa mesma pessoa, ofender ela, fazer alguma coisa contra ela, o que ela vai fazer? Vai se levantar, vai fazer um escândalo. Se não vai se vingar contra essa pessoa. Então, peraí, é um minuto atrás será humilde, se você é uma pessoa pequena, se imagina, quem sou eu já? Ninguém vai me ouvir, ninguém vai querer me atender. O que eu vou fazer? Por que eu vou falar? Por que eu vou protestar? Diz o Admor de Gur, esse tipo de situações, a pessoa deve lembrar que ele não pode ser um enxofre. Nesses momentos ele deve ser um cedro. Quando se trata para proteger o nome de Hashem, a pessoa deve ser como um cedro, brigar, lutar, batalhar e demonstrar qual é a verdade. Quando se trata da própria pessoa, aí ele não pode ser um Eres, ele não pode ser um cedro, ele tem que ser do tamanho de um estopo. Por isso, no momento que o Metzorá trazia um sacrifício para perdoar por ele, ele trazia os dois, para lembrar que de vez em quando ele precisa ser um, e de vez em quando ele precisa ser o outro. E tem um fiozinho vermelho, que na verdade é um fio, uma linha tênue que divide entre um e o outro. Quando ele deve se comportar assim, e quando ele deve se comportar da outra forma. A pessoa deve saber avaliar, assim como esse fiozinho tênue, ele deve saber também avaliar quando ele vai agir de uma forma e quando ele vai agir da outra forma.